Eu estou recebendo aqui o secretário de saúde, Arthur Bellarmino, e o psiquiatra Hezron Maia. Vamos falar do atendimento, do trabalho dele, falar um pouco de doenças da mente, onde é que se enquadra esse trabalho. Há sempre uma dúvida da comunidade, né? A partir de que momento, né, é indicado já o atendimento do psiquiatra? A gente às vezes não sabe qual é o limite, o limiar entre o que cabe a um psicólogo e o que passa a ser atribuição de um psiquiatra. Então vamos entender um pouco isso, entender o trabalho do Dr. Hezron. Ele é um pesqueirense que está chegando à nossa região. E o Arthur vai explicar, ele vai atender, porque ele vai atender aqui no CAPS e também está realizando atendimento particular na Policlínica Bandeirante, pelo que eu fui informado. Arthur, me apresente aí, faça as honras da casa, e me apresente aí o Dr. Hezron Maia, que está chegando à nossa cidade. Prazer tê-lo conosco, Arthur. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGU. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, Dr. Hezron. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez debatendo e levando a informação do que a gente está fazendo na rede de saúde do município. Então, apresentando o companheiro, o Hezron é um médico psiquiatra, ele é recém-chegado, Afogados da Engazeira, apesar de já ter alguns laços familiares aqui, a esposa dele é daqui, então ele reside no município e é um cara que é tranquilo, um cara que tem uma formação de uma área do país que nos permite falar aqui, se eu tiver errado até me corrija, doutor, mas na perspectiva de um quase ideal para a saúde mental, certo? Dentro da rede de saúde mental existente, dentro da perspectiva de existência dos CAPS, do processo de desinstitucionalizar, de fortalecer o vínculo do usuário com o familiar. Então, ele vem de uma área de formação nessa perspectiva. Acho que é melhor até deixar ele falar de onde é que ele, de onde foi que ele se formou. Mas é um cara que é super tranquilo, um cara que está ajudando a gente no processo de qualificação dos profissionais também da atenção básica. É muito importante, Nil, fazer isso. Não adianta só chegar e colocar o CAPS dentro do município e abrir as portas. A gente tem que capacitar toda a equipe de gestão, toda a rede de profissionais médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, técnico de saúde bucal, todo o pessoal envolvido, certo, no processo de prevenção e promoção dentro da atenção básica, para que a gente possa fazer com que o serviço se integre a uma rede já existente. Para isso, eu acabei de chegar aqui lá do Centro Tecnológico, a gente está reunido com todos os profissionais da atenção básica, aonde, quando a gente sair daqui, o Dr. Hezron também está indo para lá fazer uma fala e falar das perspectivas do serviço para esse público, porque é um público que vai estar, além de atendendo esses usuários lá na ponta, lá em cada território, em cada bairro, onde se tem o postinho lá, a unidade básica de saúde, eles vão estar fazendo esse link, essa referência, quando não conseguir resolver o problema, para acompanhamento lá no CAPS, e aí é onde entra o papel dos nossos, da nossa equipe. É interessante frisar isso, da nossa equipe de referência, aonde, além dos médicos, a gente também vai ter outros profissionais, certo? Que dentro do serviço de saúde mental, eu gosto muito de discutir essa temática, porque lá a gente tem um tratamento linear, um tratamento onde a gente consegue, de forma igualitária, ter como terapeutas de referência todos os profissionais de nível superior. Não só o médico, ele vai estar lá para poder resolver todos os problemas, e sim o enfermeiro que vai estar lá, o assistente social, certo? O educador físico, o TO. Então, é dentro dessa perspectiva universal que a política de saúde mental ela está vindo para se instalar aqui no município. Então, fico muito feliz, Nil, de estar vindo aqui participar desse momento, desse convite da rádio. A rádio convidou a gente para poder estar aqui falando sobre isso. É importante fazer esse registro, porque a gente vai precisar muito também dos veículos de comunicação para poder colocar a política funcionando. Pois, Nil, a gente ainda encontra em alguns... A gente tem registros, na verdade, de algumas formas de preconceito com o usuário de saúde mental, certo? Por parte de algumas pessoas que compõem a sociedade, na verdade. E aí a gente precisa começar a informar, porque eu acho que o papel de informar, ele faz com que as pessoas quebrem um pouco essas barreiras que ainda são presentes até hoje. Então, é isso aí. Eu acho que com o andar do debate a gente vai conversando e a gente vai esclarecendo mais pontos.
É uma área muito, muito rara para trazer para o interior. A dificuldade de trazer profissionais como o Dr. Hezron para cá, Arthur?
É, com certeza a gente tem, certo? É, acho que no início de 2013 a gente vinha numa perspectiva de ampliar o atendimento de saúde mental.
Porque até... tinha doutor Edésio, o doutor Edésio saiu, né?
Foi. Doutor Edésio, ele teve uns problemas de saúde e ele teve que se afastar do município, era muito distante, segundo os relatos que ele passou, e aí realmente ele tinha que estar vindo de Olinda para cá, já vinha também de uma... de maratonas, de outros trabalhos, então ele estava cansado e, por motivo de saúde, teve que se afastar. É difícil, Nil. É difícil, não só a psiquiatria, mas como outras especialidades que a gente já vem discutindo aqui. A psiquiatria, ela é difícil porque a quantidade de profissionais existente, ela é baixa, é insuficiente para a demanda que a gente tem hoje. E aí, graças a Deus, a gente teve a felicidade de estar recebendo um médico e estar morando aqui em Afogados da Ingazeira. Então, a gente teve a mão divina, nos ajudou nesse processo. Fico muito feliz de hoje estar aqui com o médico, que a gente pode estar contando 4 dias na semana, não é isso? E aí, doutor Jorlane também tem uma outra perspectiva, então a gente está se organizando para ter 5 dias o profissional psiquiatra dentro do município. É, isso é muito importante e a gente agradece muito. Mas é difícil, Nil, não é fácil, certo? É, o destino, o patriota, numa conversa com ele, já tinha acordado essa vinda e a gente estava esperando, então a gente está feliz, mas outros lugares a gente ainda consegue ter isso presente. A falta desse profissional faz muita, deixa muito, a rede não funciona, a rede de saúde mental ela não funciona sem a presença do profissional psiquiatra.
Como é que o senhor chegou a Afogados? De que forma essa janela se abriu para a sua vinda para cá, doutor Edron? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao pessoal que está aqui junto conosco no estúdio. Eu posso dizer que eu sou afogadense há quase um mês. E o motivo da minha vinda para cá é que eu sou casado com um afogadense e, por força maior, digamos assim, acabei vindo aqui para essa terra que Arthur adiantou para mim, que é uma terra maravilhosa, acolhedora. Eu conhecia de vindas, porque vinha visitar minha esposa, e eu tinha esse conhecimento. Agora não, agora eu estou aqui há um mês, né? E conheço, aos poucos vou conhecendo toda a cidade.
E falando da sua missão, a gente está vivendo, eu diria, um novo momento no que se refere à abordagem da psiquiatria. Eu estava falando, inclusive, sobre isso quando eu fazia a chamada do debate, né? A gente tem uma cultura muito equivocada e até preconceituosa de tratar, né, portadores de algum problema dessa ordem. O que é que mudou nos últimos anos na abordagem da psiquiatria, doutor?
Bem, assim, toda essa questão de preconceito, afastamento dos doentes mentais, né? Até a palavra doente mental hoje em dia soa bem pesado, aí é de longa data, uhum. Né? De longa data. A gente vem de uma situação onde o diagnóstico dos pacientes com algum problema mental ou psiquiátrico, né? Esse diagnóstico em algum momento era desacreditado. Existiam aqueles pacientes graves, assim, que perdiam a sanidade, né, e que naquela época, digamos que há 100, 200 anos atrás, não tinham o que se fazer com eles, a não ser asilá-los, né, afastá-los das cidades, enfim. Assim como outras doenças, assim, se a gente for pensar na lepra, por exemplo, no passado, foi a mesma coisa. Os doentes mentais, infelizmente, eles perdiam o governo, perdiam a capacidade de se autogovernar. Isso é uma coisa grave no nosso meio, né? E eles, por isso eles eram isolados. Não tinham o que fazer com essas pessoas. Ao longo do tempo, assim como com outras doenças, foram aparecendo abordagens, medicações e tudo. E isso é que vai dando a mudança no perfil, né? Alguém com um problema de cunho mental, hoje em dia, pode ser tratado, pode ser estabilizado e pode voltar a sua função social como outra pessoa qualquer. Então, digamos que o doente mental hoje, bem tratado, bem cuidado, salvo algumas exceções, ele pode muito bem conviver com outras pessoas, pode muito bem trabalhar, fazer suas funções. E isso é a grande diferença. E isso é graças à estratégia de tratamento que temos hoje.
Tá acabando, pelo menos, né? Ainda tem alguns casos que causam até revolta, indignação, mas essa cultura que foi muito pregada, eu lembro que até como forma de preconceito eu dizia isso, era muito comum dizer, não, tu tá doido, vou te mandar para Tamarineira, você vai aqui, dizia, você vai para Serra Talhada, que tem um ponto de referência, e isso também alimentava muito preconceito e mais isolamento dessas pessoas, né?
Sem dúvida. Assim, a tamarineira passou a ser um ícone, né, de todo esse pensamento antigo e de marcar essas pessoas com tais problemas. E pior ainda, porque a tamarineira aos poucos foi ganhando outros status, assim, de lugar para punir pessoas, para... E como eu digo, assim, a saúde mudou muito nos últimos tempos, a tamarineira também. Mas durante uma época, eles tinham problemas sanatórios, digamos assim, né, de higiene, de cuidado. Não só é a medicina que evoluiu ao longo desse tempo, mas a própria forma de cuidar do paciente, né, equipes de enfermagem, outros tipos de cuidadores, outro tipo de profissionais, como o Arthur estava falando, né. A gente tem uma equipe de CAPS hoje muito profissional, onde você tem fono, psicólogo, assistente social, coisa que a tamarineira antigamente não tinha. As pessoas eram contidas lá, quase que jogadas.
É, hoje, falando digamos, desses tempos modernos, os problemas ligados à psiquiatria, é muito comum ouvir que quase todo mundo deveria ter um psicólogo a tira-colo, né, para dentro desse mundo moderno, essa vida agitada. Isso também aumenta a demanda na área de psiquiatria ou não? Os problemas psiquiátricos, pela origem, são, digamos, problemas genéticos. Quais são as origens? Eu quero ser mais objetivo. O mundo de hoje, ele leva mais pacientes para o consultório do psiquiatra?
Tá, essa eu vou responder começando como você iniciou a conversa, né? Em saber a diferença da psiquiatria para a psicologia. Assim, psiquiatria é uma especialidade médica, não é assim, a gente se forma primeiro em medicina para depois fazer a especialidade. Tá. A grande questão é que a psiquiatria divide um campo de saber junto com a psicologia, né, que é a saúde mental, digamos assim, né, resumindo, a saúde mental. Nisso, assim, o que difere uma da outra é a forma de abordar. Então, não é a gravidade do problema que mandaria uma pessoa para um lado ou para outro, e sim a forma de abordar. Então, uma pessoa que busca uma avaliação, ele pode buscar uma avaliação tanto do psiquiatra como do psicólogo. Isso porque eles dividem o mesmo campo de saber. No final daquela avaliação, o que fazer com aquela pessoa é o que difere. É tanto que o psicólogo poderia dizer, não, eu indico que você vá para o psiquiatra porque ele tem outro tipo de coisa que pode ajudar mais. Especificadamente medicação, nesse caso. Também o psiquiatra, no final de uma avaliação, podia abrir um leque de opções para aquela pessoa e dizer, olha, teu transtorno é um pouco mais leve do que outras pessoas, talvez a gente não precise se medicar, talvez a gente precise se tratar com psicoterapia, ou seja, com um pouco mais de conversa e de estratégias de como você mudar algum aspecto da sua vida. Claro, você pode fazer com aquele profissional psiquiatra, mas também pode fazer com psicólogos, e nisso é o que difere. Isso é semelhante hoje em dia ao que você tem, por exemplo, com o nutricionista e o nutrólogo. O nutrólogo é uma especialidade médica, mas ele divide o mesmo campo de saber. Você tem o fisioterapeuta e o fisiatra. O fisiatra é uma especialidade médica. Eles dois dividem o mesmo campo de saber. Aí você perguntaria, quem deve ir para um ou para outro? Aquele que está mais quebrado ou menos quebrado? Não é assim. Eles dois podem fazer uma avaliação e na hora de tentar resolver aquele problema é o que difere uma coisa da outra.
No caso da psiquiatria e da psicologia, é difícil dizer objetivamente o que difere uma coisa da outra, se é muito subjetivo ou não, ou há uma clareza no que é responsabilidade de um psiquiatra, no que é de um psicólogo, no que pode ser compartilhado.
A psicologia, eles estudam mais coisas, assim, funções da mente, eles têm uma demanda de outras coisas, né? Assim, a psiquiatria, por ser mais médica, digamos assim, eles se preocupam mais com essa questão de saúde e doença. A gente estuda principalmente doença. Assim, o que é doença, a gente trataria. Bom, essa questão da doença é que hoje se abriu muito, assim, né? Hoje se traduz saúde, na verdade, como um bem-estar biopsicossocial. Então, é uma coisa que foi muito aberta. Então, assim como outras especialidades, digamos, que investem hoje não só na doença, mas em prevenção da doença, a psiquiatria evoluiu para isso também. Então, em vez de tratar apenas o doente, podemos tratar pessoas com coisas mais leves e até com prevenção. E semelhante à cardiologia, por exemplo, né? O paciente chega para o cardiologista e o cardiologista diz, não, você tem que investir em bem-estar, em qualidade de vida, tipo fazer caminhada, diária, esse tipo de coisa. O psiquiatra poderia fazer uma coisa parecida, mas dizer para a pessoa, você tem que investir numa vida menos estressada, onde você dá mais pausas, investe mais em descanso, enfim, coisas desse tipo.
E esse mundo que a gente vive hoje, com tanta correria, com tantas atribuições, a gente costuma dizer que o mundo de hoje é uma loucura, né? Isso aumenta a demanda do consultório?
Eu diria que o mundo é enlouquecedor. O mundo não é uma loucura, nosso mundo atual é enlouquecedor, né? Nossa sociedade moderna é enlouquecedora. Isso aumenta, sim, a demanda, mas aumenta a demanda não só por isso, mas por as pessoas conscientizarem-se que precisam de ajuda, precisam de ajuda com certos aspectos. E também para perder o preconceito e, eu vou chamar de humildade em pedir ajuda. Houve um tempo em que ninguém pedia ajuda para nada, entendeu? As pessoas ficavam tristes, ansiosas e aguentavam aquilo na pele, digamos assim. Hoje em dia, devido à modernidade, onde a gente socialmente tenta ajudar todo mundo em vários campos, a gente tenta ajudar pessoas que sofrem. Então, o grande determinante é uma pessoa que sofre. Se ela sofre muito ou pouco, não importa. Ela sofre, mas merece ser ajudada. E nisso, nós temos várias estratégias de ajuda.
Uhum. Arthur, como é que está, digamos, a cobertura do município? Em que áreas da cidade vai poder chegar o trabalho do Dr. Esron e dessa equipe de psiquiatria?
Então, Nil, é interessante a gente fazer esse debate aqui. Eu acho que você já viu o quanto ele vai ajudar a gente nesse processo. E a gente, hoje, antes de vir para cá, eu estava falando sobre os principais desafios de implementar a rede de saúde mental no município. Um dos era a questão do preconceito, certo? E aí eu fiz uma pergunta lá, disse quem aqui, durante o processo de formação, estava médicos, enfermeiros, dentistas, passou por dentro de um serviço o qual a gente está propondo implantar em Afogados, o CAPS, né? E a gente viu que o número de pessoas que levantaram a mão não era um número grande, era a minoria do processo. Então eu também, Arthur, meu primeiro trabalho na área do SUS foi dentro de um CAPS 2, certo? Mas eu também não tinha tanto, não tinha no meu processo formador passado por essas experiências. Então, a gente, quando não tem essa informação, a gente tem um certo preconceito, e aí a gente tem, dentro do município, algumas áreas que a gente consegue estar identificando que a gente tem uma resistência, Nil, para poder estar implantando. O exemplo do CAPS AD, que é um dos que ainda está no processo de negociação do local onde vai se instalar, pois a gente já tinha visto 5 localidades, creio que em algum debate aqui na rádio eu já tinha pedido até ajuda da população para poder identificar um local específico, bom, onde não tivesse tanta resistência, mas a gente está tendo uma dificuldade, porque as pessoas ainda dizem, vocês vão trazer pessoas para poder estar se drogando na frente da minha casa, ou então vão roubar a minha residência, a gente não quer isso aqui. A gente tem sim uma resistência em algumas partes, mas a gente já está também vendo que o CAPS transtorno, ele foi bem aceito no local, a gente fez uma conversa com o pessoal, o CAPS infantil, ele também já vai ser instalado no São Brás. Eu vou adiantar aqui em próximos debates que a gente vai fazer, porque aí eu quero estar com a casa pronta para poder estar falando. Então, assim, a gente tem umas demandas, a demanda maior para o uso do serviço, acho que foi a pergunta que você quis dizer, que quis fazer, ela se concentra aqui na região do centro, na área urbana do município, certo? E ela está miscigenada em todos os bairros presentes. A gente tem hoje uma população que sofre, como o doutor Ezron falou, mas esse serviço ele vem para poder estar dando esse suporte, certo? Como também a gente fortalecendo a rede de atenção básica, a gente vai ter nos postos de saúde da família, nas unidades de saúde da família, um ponto de referência, Nil, para que essas pessoas também possam ser escutadas e também, diante de uma intervenção lá, eles possam, com o médico, com o enfermeiro, com o dentista, eles possam estar tendo um encaminhamento. A gente tem essa demanda miscigenada, até porque a região urbana ela concentra a maior parte da população, certo? A gente tem problemas na zona rural, mas eu poderia dizer que a gente está fechando esse perfil epidemiológico. Tem uma média aí de 3 mil pessoas que estão fazendo uso de psicotrópicos, ansiolíticos, certo? Então, essas pessoas elas estão fazendo esse uso de medicamentos.
Isso aqui em Afogados.
Aqui em Afogados. A gente está fazendo esse levantamento ainda, porque foi até o que a gente estava conversando. A gente precisa conhecer esse perfil. O que é que fazem essas pessoas estarem se utilizando desse tipo de estratégia? Pessoas que tomam antidepressivo, por que estão tomando? Qual foi a orientação?
O número é relativamente quase 10% da população, né?
Pois é. E assim, dentro dos dados hoje que se apresentam em pesquisa, do uso de automedicação, eles estão presentes entre os primeiros da lista. Eu acho que isso era importante a gente dizer aqui. Então, assim, a gente tem um público alto, a gente tem essa perspectiva, a gente tem que triar esse público para poder saber qual é o que vai ter perfil para poder estar entrando dentro do CAPS e qual é o que, com simples procedimentos no ambulatório de psiquiatria, que a gente também está estruturando, a gente vai fazer o desmame dessa medicação, certo? Dizia que aqui na região Nil do Centro, a gente tem uma maior prevalência, certo? De pessoas que fazem uso desses medicamentos e que possivelmente, isso, dos dados que a gente apresenta, a maior parte é daqui da região urbana. Na região rural, a gente até por estar tendo, diante de um processo, eu estava fazendo um estudo dos últimos censos que foram realizados, de 1980 até agora, a gente perdeu 22% da população do campo aqui de Afogados, eles migraram para a zona rural. E, automaticamente, por ter um número de pessoas menor lá, os problemas de lá, o percentual na população doente, que precisam estar se utilizando desses serviços, é menor, tu tá entendendo? Então a gente vai ter essa presença mais forte, desculpa, aqui na região do centro, principalmente em alguns bairros que a gente vem pontuando, a exemplo do São Brás, que é um bairro super populoso, certo? A gente tem uma média aí de 6 mil pessoas sendo atendidas na equipe do PSF de lá. A gente tem outro bairro que a gente pode citar aqui, que é a Ponte, certo? Que a gente também tem alguns casos que são emblemáticos dentro da história da saúde mental aqui no município de Afogados da Ingazeira. E a gente também tem aqui o Isidio Leite, que também se apresenta com alguns casos presentes, e dentro dos bairros que a gente tem são esses que eu estou dizendo. Pode ser que esse perfil mude a partir do momento que a gente aprofundar e conhecer melhor a estrutura. Mas assim, está se apresentando dessa forma nesse momento inicial.
Bom, eu vou chamar o intervalo, na sequência perguntar ao Dr. Ezron se esse número é alto. Eu faço a leitura de forma muito precipitada de quem é leigo, achando que é alto o número. Vou perguntar para ele, 3 mil pessoas é muita gente para o nosso universo. Esse povo todo tem que estar tomando mesmo essa medicação psicotrópica. Você vai ligar 3838-1213 se tiver pergunta, né, para Arthur, para Dr. Ezron. A gente volta já. E aqui o Arthur Belarmino, secretário de Saúde. Vamos aqui às questões. O Cláudio Kennedy está trazendo uma questão. Eu não sei se tem relação com sua especialidade. Na minha leitura preliminar, tem relação com outra especialidade, outra área. Ele está falando de aneurisma, tá? Quer saber sintomas, como pode ser diagnosticada, possibilidades de uma pessoa salvar, em que tipo de pessoas essa doença pode acontecer. Aí não é sua praia, não, ou é, doutor? Ele está querendo saber. Aí, qual é o especialista para aneurisma?
Angiologista.
Angiologista ou...
Que a gente chama de... Tem um angiologista, a gente muitas vezes confunde muito com vascular e etc. Vem nessa perspectiva. Interesse. Mas o doutor é generalista.
Pois não, doutor. Entra na sua,
praia. Aneurisma seria uma fragilidade na parede do vaso, assim. Uhum. Na parede do vaso. Então, muita gente quando fala de aneurisma já entende como sintoma de... sinônimo de algo dentro da cabeça, quando na verdade é qualquer vaso no corpo. Uhum, tem pessoas que têm aneurisma abdominal, por exemplo, né? É um quadro gravíssimo, assim. Um rompimento do aneurisma abdominal leva uma pessoa à morte se não for diagnosticado precocemente.
A causa geralmente é a hipertensão?
Não, como eu disse, pode ser, mas como eu disse, é uma fragilidade na parede do vaso. Então, o vaso, por questões genéticas ou não, ou adquiridas, como o caso de uma hipertensão, que vai fragilizando aquele vaso vai, digamos que dilatando, ficando tortuoso, perdendo aquelas propriedades de conter o fluxo sanguíneo. E quando ele literalmente estoura, né, é que vem um problema.
É difícil de prevenir, então, de prever.
Olha, tem alguns sintomas, como digo, abdominal, por exemplo, assim, devido ao volume, ou mesmo dentro da caixa craniana, digamos assim, né, o paciente pode sofrer de dor de cabeça e outras alterações, até alteração de consciência, até alteração de comportamento e tudo, isso levaria a crer que uma pessoa merecia uma investigação mais detalhada.
O Tadeu ligou para cá dizendo o seguinte, que ele faz uma defesa, na minha família mesmo tem muita gente que tem problemas de cabeça, e você nunca sabe como elas vão reagir. Acha que Arthur está equivocado numa leitura que fez no bloco anterior. E está lembrando a história do piloto que surtou e derrubou o avião, aquele caso dos Alpes Suíços. Como é que você pode, por exemplo, aceitar um policial, diz ele, sempre com a arma, está ali para se defender, para defender a população, e se surtar? Está perguntando ele. É muito curiosa a observação dele. Você quer falar sobre o que ele discordou, Arthur?
Eu não entendi. O que foi que se discordou?
Eu perguntei à produção.
Eu queria ter.
Eu não sei se é a leitura que você fez que.
Do uso de medicamentos.
Muita gente tomando medicamento direto. Pode ser nessa linha aí, né?
Como é o nome dele?
É o Tadeu.
Pronto, Tadeu, companheiro. Na verdade, em relação ao uso de medicamentos, eu estava falando aqui sobre a automedicação e seus perigos que ela traz, certo? E aí é interessante para que a gente possa estar utilizando medicamentos, como exemplo, medicamentos controlados, vamos falar assim, psicotrópicos, eu falei que são medicamentos utilizados na rede de saúde mental, mas medicamentos controlados a gente tem que ter muito cuidado, são medicamentos que causam uma dependência, certo? E que muitas vezes a pessoa entra nesse mundo da automedicação tomando esses medicamentos sem ter nenhum problema, certo? E a partir do momento que não consegue ter esses medicamentos, ele entra numa síndrome de abstinência e começa a apresentar sintomatologia que antes ele não tinha, ele antes estava bem. Então, assim, é preciso a gente ter cuidado. E aí, o comentário que eu fiz foi nessa linha, nessa vertente. Se ele puder, inclusive, Nil, fazer um contato novamente e dizer o que é que discordava, tem problema.
Ele dá um exemplo interessante desse caso do avião, do piloto lá que surtou. Agora, nesse caso, doutor Ezron, aquele piloto me parece que tinha um histórico já e o piloto é que omitiu um pouco, conseguiu driblar as autoridades e ainda ser copiloto de um avião e aí tivemos aquela tragédia. Um surto psicótico, ele é prevenível? Dá para identificar que alguém tem potencial para surtar?
Difícil, assim, lidamos com problemas que são muito subjetivos, assim, dependemos muito do autorrelato, né? A pessoa vem, primeiro ela tem que estar motivada, ela tem que querer, tem que vir, tem que falar, e às vezes a gente depende também, assim, claro, durante a avaliação a gente depende de uma observação de terceiros, né? O que as pessoas dizem daquela pessoa ou conseguem perceber do comportamento dela. É difícil prever, a não ser quando uma pessoa tem uma doença reconhecida, com diagnóstico bem estabelecido. Então, dá para ter uma certa previsibilidade, mas fora isso, é difícil. Digamos que uma pessoa nunca teve um surto psicótico, ou seja, teve aquele momento de sair da realidade. Nunca teve, mas quem diz ou quem dirá que ele nunca terá? Né? Até todos nós aqui que estamos aqui dentro. Estamos
sujeitos a ter.
Estamos sujeitos. A gente passa por um momento de estresse muito grande na vida, de repente, a forma de reagir diante daquele estresse é a perda do contato com a realidade. Então, todos nós somos passíveis. Agora, aquele que tem um problema diagnosticado, esse é muito mais passível do que outras pessoas.
O que impressiona muitas vezes, a gente tem muitos casos de por exemplo, serial killers, ou matou em série, foi na escola e matou 10. Esses casos, você tem muitas situações onde isso era muito implícito, né? A pessoa era muito fechada, muito tranquila, os vizinhos não diziam nada e de repente ela vai lá e cometem uma loucura como essa que a gente vê na mídia, né? Isso só reforça o que o senhor está dizendo, né?
Sim, sim. A questão de que lidamos com doenças que são subjetivas, né? Assim, é muito difícil prever. E, assim, temos que ter cuidado, senão a gente passa para o extremo oposto, assim, da moeda, né? Assim, tentar prever demais comportamentos que não são em 100% previsíveis. Então, a gente acaba invadindo a liberdade das pessoas mesmo. Né? A gente nunca sabe o que elas irão fazer, então não podemos coagi-las a agir dessa ou daquela forma, porque aí já estaríamos entrando numa questão mais ética, assim, de invadir a liberdade das pessoas.
Falando em questão ética, geralmente quem comete um ato extremo, como um suicídio, por exemplo, quer chamar a atenção de algo ou de alguém. Me parece que é essa a leitura que se faz. E há sempre uma recomendação para que se tenham cuidado na mídia, na exploração desses casos, ou mesmo de espetacularizar algumas situações, porque, por exemplo, quem cometeu um ato coletivo, geralmente que é exposição, essa espetacularização, que é um termo complicado, da mídia, de supervalorizar essas coisas, esses programas sensacionalistas, eles acabam potencializando quem já tem uma tendência a um problema como esse?
Sim, eu não sei como funciona aqui em Pernambuco, né? Assim, eu fiz minha formação em psiquiatria no Rio Grande do Sul. Lá a imprensa tem um acordo com a Sociedade de Psiquiatria Local, tem um acordo de não divulgar casos de suicídios. Justamente porque quando você divulga, né, isso pode aumentar o número de suicídios, outras pessoas virem a se suicidar. Então, por questões de saúde pública, a imprensa tem esse acordo de não divulgar, assim, não fala sobre eles. Bem, as pessoas podem cometer suicídio por vários motivos, assim, é temeroso, assim, só pegando a fala, é temeroso dizer que eles fazem isso para chamar atenção. Outras pessoas fazem porque estão numa etapa de sofrimento tão grande que não vê outra saída a não ser a morte para acabar com aquela dor da alma que estão sentindo naquele momento do transtorno. Outros são aqueles que você mesmo falou antes, assim, os pacientes que perderam contato com a realidade, que a gente chama de psicótico. Bom, naquele momento ele experimenta uma realidade que não é a nossa, ou não é essa objetiva que a gente conhece, e nisso ele pode ter como etapa final ele se matar, ou se machucar, e se machucar de uma forma tão grave que chega a dar cabo da vida. E há pessoas que são tão impulsivas, assim, que eu digo que eles têm um verdadeiro curto-circuito mental, assim, de o que pensa faz, sem refletir muito. Então imagine com uma pessoa passando por um estresse, um desentendimento, uma frustração, ele vê como se, ah, vou me matar, que pode cair naquele dentro desse conjunto das pessoas que querem se mostrar, entre aspas, essa palavra. E, mas eles são tão impulsivos, ou seja, eles não refletem o que fazem, que naquele momento ele pode assumir um ato de forma tão compulsiva que chega a se matar, ou se ferir gravemente, claro.
A Sebastiana faz uma pergunta genérica que é óbvia, mas muito interessante. Como é que se identificam os sintomas de alguém que tem um problema mental? De que forma? E como é que se pode ajudar? Porque às vezes se age ou com preconceito, o senhor já falou aí que a pessoa tem que ter a predisposição de procurar ajuda, é muito comum dizer, não, vou levar você num psicólogo, vou levar você num psiquiatra, isso já gera uma agressão na pessoa que está ouvindo. Como se identifica e de que forma convencer essa pessoa a buscar ajuda?
É uma boa forma de entender, assim, os problemas, digamos, alguém que tem um problema no campo da mente, do que a gente está dizendo, né? São aquelas pessoas que têm alguma alteração, assim, de comportamento, de sentimento ou de pensamento. Pensando nessas três coisas, dá para pegar, acho que, todo o campo da saúde mental. Então, uma pessoa que tem um comportamento alterado, digamos, começa a se isolar, começa a se trancar mais no quarto, não sair de casa, ou começa a ter uma alteração alimentar, ou seja, não quer comer, ou não quer ou tem dificuldades para dormir, são alterações de comportamento. Então, essas pessoas têm que ser avaliadas. Uma pessoa que experimenta, que diz, que relata, que tem tristeza, desânimo, não é? Então, é um relato sobre seu sentimento, ou que é ansioso. Isso tudo são sentimentos. Ou alterações de pensamento mesmo. Uma pessoa que diz, olha, toda vez que eu vou à igreja, eu só penso besteira. Tipo, besteiras, coisas imorais. São coisas mais dos transtornos obsessivos, assim, na linha desse. Então, é uma alteração de pensamento. Ou tipo, ah, eu não saio de casa porque eu fico pensando que vou ser assaltado. Muito comum hoje em dia. Mas a gente que não consegue sair de casa porque fica pensando que vai ser assaltado, que vai ser morto. E se o filho sair de casa, ela não consegue dormir porque o filho vai ser levado por sequestradores. Então, é uma alteração de pensamento. Todas essas pessoas têm em comum alteração nesses campos e merecem uma avaliação. O que devemos fazer? Tá atento ao próximo. É o grande problema da modernidade, assim, não escutar o próximo. Então, bom, quem escuta o próximo consegue ver alteração nessas três coisas e pode encaminhá-lo para algum tipo de ajuda.
Muito bem. Arthur, para a gente fechar, como é que a gente faz para ter o atendimento do Dr. João na rede pública? O que as pessoas devem fazer?
Então, é interessante a gente falar isso aqui, Nil, e inclusive quero registrar que na última semana a gente teve reunido com os profissionais da saúde, educação e assistência social de todo o Pajeú, aqui no Centro Tecnológico, explicando como era que iria funcionar a rede de saúde mental, certo? Esse primeiro momento que a gente está tendo lá no Centro Tecnológico hoje, com os profissionais, é para explicar justamente o que é que se pode ser resolvido na atenção básica e o que é que se tem que encaminhar para o serviço do CAPS, certo? Que é um serviço onde as pessoas eles vão estar tendo um atendimento especializado, um atendimento com profissionais que, formado por uma equipe multidisciplinar que tem a capacidade de envolver a família e também o usuário num plano terapêutico, certo? Queria dizer também aqui que eu notei durante os registros das falas que cada caso é um caso na saúde mental. A gente tem projetos terapêuticos singulares, a gente não pode tratar de forma coletiva. Cada paciente que adentrar no serviço, ele vai ter, nas reuniões clínicas que o serviço oferece, uma discussão com todos os profissionais que fazem parte da equipe para poder ver melhor o projeto terapêutico de intervenção naquele caso. E aí dizer que a gente está com a perspectiva de inauguração, Nil, para o dia 8 de maio, numa sexta-feira, no mês de maio, e dizer que a gente está definindo essa característica de como é que as pessoas vão estar sendo atendidas no serviço. Eu acho que é até interessante, a partir do momento que a gente tiver com isso fechado, a gente está treinando a rede agora. E aí, quando a gente treina, a gente tem uma capacidade também de escutar muitos profissionais para dizer quais são as inquietudes que se apresentam no território. Então, a gente vai definir esse modelo de entrada. A gente já tem um desenho específico. A gente já conversou com numa reunião lá, inclusive, que foi noticiada nos blogs. A gente estava numa reunião falando sobre como era que ia funcionar. O funcionamento vai ser na perspectiva de encaminhamento a partir da atenção básica, a gente já tinha definido isso, certo? Mas é interessante a gente terminar esse ciclo de palestra, porque a gente está com uma proposta, está discutindo isso. Quando a gente tiver com ele fechado, a gente vir aqui novamente discutir sobre o funcionamento do serviço, certo? É interessante a gente estar tendo esse cuidado. Por isso que eu disse que é um serviço importante que vai estar entrando numa rede já existente. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado para poder estar amarrando esses pontos. E aí, vai ser a partir da atenção básica, mas como é que vai ser, a gente vai trazer de forma detalhada após essa reunião. Queria dizer, Nil, que dos três serviços que a gente conseguiu aprovar em 2014, o Ministério da Saúde, a gente está aí plantando o CAPS 3 e o I, nesse momento inicial, certo? E aí, também fazer um registro. Esses serviços, eles não vão funcionar 100% a partir do primeiro dia que eles tiverem serem inaugurados. Por quê, Nil? Porque a gente ainda está tendo umas dificuldades em relação à habilitação junto ao Ministério para a questão do financiamento. E aí a gente vai estar atuando na primeira etapa com 50% de toda a sua capacidade instalada, certo? E aí, após a habilitação do serviço, a gente tem uma perspectiva de 2 meses ampliar para 80%, e aí, com mais 2 meses após a ampliação de 80%, chegar em 100% do total funcionamento, certo? É importante fazer esse registro. Queria dizer também que o serviço que vai ser inaugurado, ele vai funcionar ali onde funcionava a antiga policlínica, Dr. Hermes Canto, de transtorno, certo? A gente já está com o serviço pronto, a gente já está com todos os equipamentos adquiridos, e aí a gente passou por uma última vistoria, o Dr. Ezeron também participou, onde os profissionais tiveram a oportunidade de conhecer, para que, de fato, a gente ofereça um serviço que dê qualidade ao trabalho de cada profissional. A gente tem essa preocupação. Muitas vezes a gente não pode estar pagando os salários que são merecidos, mas a gente ofertando um local com qualidade para se desenvolver suas atividades é uma maneira de estar valorizando esses profissionais. Então, esse primeiro serviço vai estar funcionando lá. E aí, Nil, eu queria fazer algumas colocações que é interessante a gente colocar também na cabeça de algumas pessoas que insistem em criticar o Sistema Único de Saúde, certo? Que a gente está vindo numa perspectiva de inexistência de rede de saúde mental para passar a existir. A gente vai passar de vazio existencial, a gente vai passar a existir. A gente vai montar uma rede aqui de saúde mental que a gente consiga, na verdade, estar dando andamento à maioria dos casos que se apresentam. Então, assim, queria agradecer também ao empenho e o esforço e a discussão junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário e junto a outros desses órgãos, saúde, educação e assistência, que isso é fruto de um trabalho coletivo. A saúde, ela instrumentalizou. Mas para a gente colocar isso em prática, todas essas pessoas estiveram envolvidas no processo de construção. Então, fico muito feliz hoje de estar aqui com o Dr. Ezeron, de estar acontecendo ao mesmo tempo uma capacitação a qual a gente está indo para lá, porque isso é tirar do papel aquilo que a gente planejou. E aí está mais uma ação concreta de inclusão e de decência, a gente pode dizer assim, das pessoas poderem estar atendo seus problemas de saúde resolvidos ou então amenizados. Eu agradeço essa participação e fico feliz.
Eu que agradeço. E o doutor Ezeron também vai atender na Policlínica Bandeirante. Já sabe os dias que atende lá, doutor?
Eu estou lá de segunda a quinta pela manhã.
Pela manhã. Tudo bem. Então, todo mundo sabe onde é que fica, lá na Aparício Veras. Quero agradecer. Obrigado, Arthur. Valeu aí pela participação, pela contribuição. Obrigado, doutor Ezeron. Sucesso. Seja bem-vindo a Afogados. Final do debate e a gente volta já com o plantão de polícia.